senador Dago Berger, senador Rodolfo, senador Regina. Esse pequeno debate que eu travei aqui com o senador Cristóvão, eu estou acostumado a travar quase 30 anos aqui na casa. Só vou dar um exemplo a vossas excelências. Eu fiz greve de fome dentro do Congresso Nacional porque o salário mínimo era $60. E as palavras contrárias diziam a mesma coisa que eu estou ouvindo hoje. Você vai quebrar o país. Eu ouvi do ministro Mantega que eu ia quebrar o país se o salário mínimo chegasse a $100. Que eu estava numa posição de só olhar para os pobres e que eu tinha que olhar para a macroeconomia. O salário mínimo chegou a $100, chegou a $200, porque ouviram a nossa voz, e chegou a $300. Quem é que reclama hoje que o salário mínimo é muito alto? Ninguém. Ninguém. Tem que dar oportunidade para a classe média para baixo e não só olhar para cima. Quando eu apresentei o Estatuto do Idoso, mas que absurdo. O pai quer botar um Estatuto do Idoso. É lei. É exemplo para o mundo o Estatuto do Idoso que a gente tem aqui. Quando eu apresentei o Estatuto para a pessoa com deficiência, disseram que é um absurdo. São 45 milhões de pessoas com deficiência e o pai quer olhar só para os deficientes. É lei. Foi aprovado lá na Câmara, foi aprovado aqui. Agora está aqui na mão do Romário. O Romário agora vai dar o parecer final, também vai ser lei. Quando eu disse que era importante a política de cotas para que pobre, branco e negro tivesse acesso à universidade, sabe o que me disseram? Pai, tem que pensar na educação só de base, e não igual aquele botar pobre, negro e índio na universidade. Aprovamos e é lei. Ninguém contesta mais. Todo mundo admite que deu certo e que pobre, branco, negro e índio tem espaço na universidade. Nós temos que olhar também para o andar de baixo. Não dá só para olhar para o andar de cima. Claro que eu quero a macroeconomia. Eu votei contra que a medida provisória do governo. Olha, tinha um artigo ali que dizia o abono para quem ganha até 2 salários mínimos, é assegurado uma vez por ano. Isso eu ajudei a escrever na Carta Magna da Constituição, porque eu estava lá. E todos, foi unanimidade, votaram a favor. E como é que eu ia aceitar que agora, eu como senador da República, ia dizer, não, não tem que dar, não. É só de 1 salário mínimo para quem ganha até 2. E vamos dividir aí em 12avos, 3 dozeavos. Ganha R$100, que está bom. Porque não é macroeconomia. Alguém tem que fazer esse papel aqui, o senhor vai convir comigo. Alguém tem que olhar para aqueles que dependem de salário, que não dependem de aplicação em banco, que não tem pai rico e coloca ele numa universidade. E na maioria dos casos vai para a universidade pública. Pelo menos vamos dizer, como foi a política de cota, 50% das vagas da universidade pública tem que ser para estudante de escola pública. Esse é o princípio da política de cota. Mas eu falo isso com a maior tranquilidade, pelo senhor Cristóvão não está mais aqui. Eu sou um apaixonado pela educação. Se não fosse a educação, eu não estava aqui. Sou um apaixonado pelo ensino técnico. Eu apresentei o Fundep, que depois virou o Pronatec, para que filho de pobre tenha acesso à formação profissional lá nos bancos escolares, seja no Senai, seja dentro da empresa. Senhor presidente, porque agora vem a história do fator. Não, mas eu acho que o fator não dá. Senhor presidente, o fator é o mínimo do mínimo para o nosso povo e da nossa gente. Como é que eu explico para quem está no executivo, no legislativo, no judiciário, que o teto é R$33 mil, não se aplica o fator? O que é o fator? O fator é um instrumento que reduz pela metade o salário de quem é comerciário, de quem é metalúrgico, de quem é professor, de quem é da construção civil. Aí o teto dele, pois é, o professor não paga nem o piso, que é 2 mil e pouco. Então pode cortar o salário deles pela metade? E por que não pode cortar dos outros, então? Se o judiciário acha que é tão bom, aplica em cima do judiciário o fator para ver. Eles vão lá e no outro dia fazem uma lei, não, 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 porque eles fazem lei também, né? Baixo, não, 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 aqui não pode. no Legislativo. Quem acha o fator tão bom, vamos mandar aplicar aqui no Legislativo. Não, 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 aqui não. Ah, vamos aplicar então no Executivo. Não, 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 aqui não. Agora no trabalhador, que está lá, com o suor do seu corpo, ganhando o seu dinheirinho, bem dizer, para ganhar de dia, pagar o aluguel, pagar a prestação da casa própria, pode? Por isso, senador, que ontem eu pelei tanto e Vossa Excelência, claro, votou junto com a gente. O fator, ele apenas garante a isonomia. Vai dizer o seguinte, quem ganha 40 mil, não aplica o fator, porque é assim hoje. Mas quem ganha 4, 5 mil, também não se aplica o fator. Não terá o redutor no seu salário. É só isso que eu estou pedindo, não é nada mais do que isso. E dizer para mim que a Previdência vai ter problema para pagar aquilo que eu pago, porque eu paguei. Esse trabalhador que ganha 2 mil, ele paga sobre os 2 mil, paga a Previdência. Ele paga sobre os 2 mil. Ele não quer se aposentar com 20 mil, porque ele não pagou sobre 20 mil, mas pagou sobre 2 salários, pagou sobre 3 salários, pagou sobre 4 salários, até 10 é um direito dele. Não tem por que ele não ganhar. E aqui foi dito. Veio do governo anterior, eu sou o primeiro a dizer sempre. Veio do governo anterior, mas o nosso governo, e por isso eu cobro do nosso governo, da presidenta Dilma, que já devíamos há muito tempo ter mudado esse cálculo para não permitir a aplicação do fator previdenciário. Por isso que eu tenho muita esperança, senador e senadora, de que a presidenta Dilma não vá vetar. Mas se vetar, eu tenho certeza, esse Senado, que por 3 vezes, já derrubou o fator por 3 vezes. Um projeto meu, um do deputado na época Corujo, e agora essa emenda que fizemos em companheirismo com o Arnaldo, ele apresentou lá e nós apresentamos aqui. Não tem como vetar, não tem razão nenhuma para vetar. Qual é a explicação que vai se dar para a sociedade brasileira? Senhor presidente, eu quero ser rápido, eu hoje não almocei, porque eu estava presidindo uma comissão de direitos humanos que tratou sobre o debate de um tema polêmico, que é o aborto. Depois, vim para o plenário e disse que a sessão das 2 é que nós teríamos direito à palavra, então vou ser muito rápido. Quero só dizer que eu não tenho divergência nenhuma quanto ao senador Cristóvão, quanto à educação, que temos que ter uma infraestrutura maior, que temos que discutir a macroeconomia, mas me preocupa que é dentro do parlamento, no discurso da macroeconomia, apertam exatamente a vida da classe média e dos assalariados brasileiros, principalmente aqueles que ganham pouco. Claro que eu quero mais investimento na educação, na saúde, na habitação, mas também não dá para dizer que quem tem que pagar a conta é o assalariado, é o trabalhador, é o aposentado, enfim, aí não dá. Por isso, senhor presidente, senhora presidenta Regina, agora, que eu trago aqui um outro registro, que tem também o meu descontentamento, onde diz que o dinheiro do FGTS poderá ser usado pelo BNDES. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é o dinheiro do trabalhador, que deveria receber pela aplicação, no mínimo, igual à poupança ou o índice correspondente à inflação. Mas não, pelo que eu sei, vai ser entregue ao BNDES com juros subsidiados. Eu quero dizer que eu sou contra isso também. Quero ainda registrar, senhora presidenta, que achei boa a decisão ontem do Supremo Tribunal Federal, que cargo eleito de governador, de presidente e de senador não perde o mandato quando trocar de partido. Meus cumprimentos ao Supremo Tribunal Federal também por essa decisão. Por fim, senhora presidenta, eu tenho brigado muito, com a mesma ênfase que eu briguei aqui pelo salário mínimo, que aprovei aqui que o aposentado tem que voltar a receber o número de salário mínimo que eu recebia na época em que se aposentou, para na cama engavetado o projeto, contra o projeto de terceirização. Senhora presidenta, eu vou estar amanhã em Minas Gerais. Ganho, pela grandeza, a generosidade do povo de Minas, o título de cidadão mineiro. Vai ser na Assembleia Legislativa. Mas também farei lá já um ato, uma audiência pública contra o projeto que veio da Câmara, que terceiriza tudo. Não tem mais atividade meio, tudo vira atividade fim. Se isso se concretizasse aqui, que eu acredito que aqui nós derrubamos, nós não teríamos mais metalúrgico. Nós não teríamos mais comerciário. Não teríamos mais petroleiro. não teríamos mais construção civil, não teríamos mais professores concursados. O que, que vai acontecer? Uma empresa monta um escritório, contrata aí 1.000 trabalhadores, um dia ele é comerciário, o outro dia ele é metalúrgico, o outro dia ele vai para a construção civil, só falta dizer que no outro dia ele vai para o hospital ser enfermeiro ou no outro dia vai ser professor. Porque a empresa matriz não terá compromisso nenhum mais com aqueles trabalhadores. Só terá com o contrato que ele vai pagar a partir do momento em que ele faz o contrato. Ora, se eu terceirizo todos os meus trabalhadores, eu terceirizo para quê? Alguém aqui acredita em Papai Noel? Foi para perder dinheiro? Claro que não. E a empresa que é terceirizada, se ela aluga aquela mão de obra para passar para um outro, é para perder dinheiro também? Claro que não. É tirar dinheiro do assalariado, é tirar e reduzir o salário do trabalhador. Senhora Presidenta, a senhora sabe, mas eu vou repetir. O empregado terceirizado ganha 30% a menos que o trabalhador da chamada empresa matriz. Os acidentes são, cada 5 mortes, 4 é empresa terceirizada. Mortes. Acidente no emprego, cada 10, 8 é empresa terceirizada. Eu repito esse dado que ele é marcante. Foi que nem o fator. Quando eu comecei a falar do fator aqui há 14 anos atrás, todo mundo dizia que não ia chegar o dia. Está chegando a hora. Quem espera faz a hora. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Chegou a hora, de uma vez por todas, de acabar com o famigerado fator. Senhora Presidente, eu já tenho um convite para 20 estados. Vou, inclusive, trabalhar durante o recesso de julho. Irei, inclusive, ao seu estado. Durante o mês de julho, vou todo o mês de julho, que é recesso, fazer debate contra esse projeto famigerado, cruel, que eu digo que é praticamente a revogação da Lei Áurea. Antes, negros eram escravos. Agora, negros, e eu sou negro, negro, brancos, índios, enfim, se tornarão escravos, porque vira a lei do cão. Brizola, Getúlio Vargas, senador Cristóvão, deve estar se remoendo no túmulo. Foi porque foi eles que criaram a CLT, principalmente a partir de Getúlio. Vai ser a revogação dos direitos dos trabalhadores, porque tudo agora vai ser terceirizado. Senhor Presidente, eu deixo aqui esse pronunciamento também, mas repito, hoje no Brasil são 12 milhões e meio de terceirizados. Esses que nós temos que melhorar a vida deles, garantir a responsabilidade solidária, garantir que eles têm que ter os direitos da CLT e da Constituição, garantir que eles possam ter o mesmo acordo do sítio coletivo da empresa matriz, garantir que eles têm que ter direito a participar, inclusive, da CIPA, garantir, inclusive, que eles têm direito a participar do mesmo sindicato. Daí sim nós vamos ver se alguém vai querer contratar a empresa terceirizada em vez de contratar o trabalhador na empresa matriz. Senhora Presidenta, eu quero dizer que é com alegria que estarei em Minas, estarei no Paraná, estarei dia 8 em Santa Catarina, estarei na Bahia, estarei em São Paulo, já está marcado São Paulo, está marcado Rio de Janeiro, estarei lá no Piauí, na tela do Wellington também.
Quero aproveitar para lhe convidar para ir no dia 15 ao Piauí.
Então, dia 15, vamos ajustar o Piauí.
E a gente vai discutir a cota das mulheres. Mas o senhor pode falar também da terceirização, que vai ser bem-vindo.
Vamos aproveitar e fazemos 2 eventos. Exatamente. Até porque eu sou relator de um projeto das mulheres aqui, e já dei o parecer favorável, que toda vez que tiver 3 vagas, 2 vagas para o Senado, 2 vagas, 1 vaga tem que ser de uma mulher, para que a gente aumente a cota das mulheres. Mas, por fim, senhora Presidenta, eu quero aqui deixar o meu pronunciamento, dizendo da importância da votação desta semana, desse projeto que visa afastar de forma definitiva esse, desculpe a expressão, porque às vezes eu sou meio tosco mesmo, porque isso eu aprendi lá no meu Rio Grande, ser autêntico e falar exatamente o que pensam. E dizer, meus amigos que estão nas galerias, que esse é um projeto maldito. O projeto do fator é uma vergonha para o governo anterior e para o meu governo também, que até o momento não liquidou. Eu disse aqui no debate, é um projeto que devia estar na lata do lixo há muito tempo. E repito de novo aqui, é um projeto, inclusive, covarde, que só ataca os mais fracos. aqueles que não têm força para que está dentro do parlamento para dizer o metalúrgico, como eu digo, o gari, que ele só quer ter o mesmo direito dos outros, que estão lá com salário acima de 30 mil. Se ele pagou sobre 1.000, se aposentar com 1.000. Paguei sobre 2, me aposento com 2. É só isso que eles estão pedindo. E por isso eu vou fazer dessa minha cruzada nacional contra a terceirização, da forma que veio da Câmara, porque eu quero legalizar a situação dos 12 milhões e meio de terceirizados, também uma cruzada nacional pelo não veto do fator previdenciário, e se vetar, vai ser um erro histórico, e o Congresso vai derrubar. Ou os senadores todos estão mentindo. Eu vou pegar o voto ali, naquele painel, dos 50 que votaram a favor, dos 3 que me lembro muito bem, que votaram para abstenção porque discordavam da medida na íntegra, e dos 19 da oposição que votaram contra. Todos, senador Rodolfo, Vossa Excelência foi um deles, me disse, aqui votam abstenção porque não quero votar contra o fator, mas pode escrever, se vetar, nós todos vamos derrubar o veto.
E sugiro a Vossa Excelência que também pegue as declarações que foram feitas aqui pelos líderes de todos os partidos.
De todos os partidos.
De todos os partidos. Que se houvesse veto, derrubariam o veto. É importante isso para cobrarmos. Ou seja, se a presidente vetar, e eu quero acreditar nas palavras que foram ditas aqui pelos líderes do governo, de que ela não vetaria, mas se ela vetar, todos os líderes se comprometeram aqui em derrubar o veto. Então, isso é fundamental para ser cobrado e ser cumprido.
Concordo com Vossa Excelência, foi exatamente isso. Nós temos com o nomezinho de cada um tudo certinho. Ou estão mentindo, e eu disse ali já quem mente. O Gustavo achou que eu fui muito duro, mas quem mente eu sei muito bem. Os números são vergonhosos. São vergonhosos porque alguns colocam. Eu cheguei a ver números que falavam em 100 bi, 200 bi, e de repente baixou para 20. Isso, não é, isso sim que não é sério. Para dizer que nós não poderíamos rejeitar aquela medida 665, né? Ah, mas meu Deus do céu, ou é 20 bi, ou é 100 bi, ou é o tal de 200 bi. Não tem o mínimo de cabimento, aqui nem a questão do abono. Uns falavam que seria 100 milhões, outros falavam que era 6 bilhões. Estão brincando com os números. Eu fico com a verdade dos fatos. E a última questão que eu quero colocar. Quando a gente está propondo uma alternativa ao famigerado fator, que é a fórmula 85-95, claro que é uma fórmula permanente. Não é uma fórmula só para 6 anos ou para 8 anos, como alguns tentam dizer. Não é. Porque se o tempo de vida do brasileiro está aumentando, nós tínhamos que ter uma idade mínima. E agora vai ter idade mínima. O cidadão não vai poder mais se aposentar com 49 anos, que eu conheço gente aposentada, 49, 50 anos, 35. Vai se aposentar a mulher com 55 e o homem com 60. Agora, se ele começou a trabalhar mais cedo, ele contribuiu em vez de 35, já está com 38 ou 40 de contribuição, claro que ele vai se aposentar mais cedo. Porque a fórmula diz é a soma de idade e tempo de contribuição. Vou dar um exemplo da mulher. Se aposenta com 55, mas ela está com 54. Tem 31 de contribuição. Vai se aposentar, mas é justo. Ela começou a contribuir mais cedo. Então, não tem mistério nenhum. Só tem que ter vontade política de garantir o fim do fator previdenciário. E que bom que todas as centrais sindicais, todas as confederações, todas as entidades me entregaram um documento com 200 assinaturas dizendo, por amor de Deus, vamos acabar com esse fator e não vamos permitir que aprovem o projeto da terceirização. Senador Rodolfo, agradeço a parte de Vossa Excelência e também fica com um abraço no senador Cristóvão. Ele mesmo disse ao pai, vou sair e tal, mas pode falar o que tu pensa na certeza de que, no fundo, nós vamos nos entender. O Cristóvão é um grande amigo meu, sempre tive com ele e eu sei que ele sempre vai estar do nosso lado e se for vetado, ele é um que eu tenho certeza que votará contra o famigerado fator, ou seja, pela derrubada do veto. Era isso, obrigado.